e até mesmo da composição, do que a gente vai oferecer para a nossa família, para nós mesmos. Então, o jejum, ele vem como um contraponto para isso, né? Então, como a gente falou, independentemente da prática religiosa, do objetivo que cada um opta por fazer jejum, com essa questão espiritual envolvida, metabolicamente ele traz uma série de vantagens para o nosso corpo. Vantagens desde poupar ou economizar o funcionamento do nosso aparelho digestivo. Então, para algumas pessoas que têm doenças do trato digestório, o jejum ele pode ser benéfico. Para pessoas que têm problemas metabólicos ligados à resistência insulínica, à obesidade, alguns tipos de diabetes, especialmente pessoas do diabetes que têm diabetes do tipo 2, que usam medicações com cuidado também, podem se beneficiar do jejum. Então, existem estudos que associam a prática de jejum até ao aumento da nossa longevidade. Então, isso também é uma coisa que já está bem estabelecida, que exagerar na alimentação, especialmente nas calorias, que é uma coisa que a gente nos últimos tempos tem deixado de falar, especificamente no valor calórico do alimento, exagerar nas calorias aumenta a velocidade do nosso envelhecimento. Em contrapartida, fazer jejum pode nos beneficiar. Então, para as pessoas que estão imbuídas desse espírito nessa semana, pode ser bem benéfico essa prática.
E qual é o tempo, Dani? Qual é o tempo ideal de se fazer um jejum?
Isso depende muito, tá? Então, hoje em dia, existem protocolos que começam com 8, 12, 16 horas. E tem pessoas que, por várias razões, já têm um treinamento nessa prática maior, que às vezes ficam 5, 6, 7 dias. É claro que eu não estou dizendo que as pessoas de hoje, terça-feira, até a Páscoa, não vão mais comer nada. Então, isso são casos, assim, excepcionais, né? Um cuidado muito grande que tem que se ter quando a gente está fazendo jejum. Então, o jejum, ele é especialmente para alimentos sólidos, tá? A gente não pode esquecer da hidratação.
Eu ia te perguntar, tá? O jejum é não comer e não beber nada? Porque muita gente pensa que é isso,
então,
né?
Então, a água, tá? Ela é essencial, talvez seja o elemento mais essencial para a nossa vida, para o nosso equilíbrio físico. Então, não indico que as pessoas façam jejum total e deixem de beber água. Então, a gente vai evoluir com um quadro de casos graves de desidratação, com uma série de potenciais complicações, desde complicações neurológicas, hemodinâmicas. Então, isso, assim, é uma coisa que não se faz, tá? Manter a hidratação é essencial para a gente conseguir fazer jejum de uma forma adequada.
E chás?
Chás podem ser usados também.
Porque não, né? É quebrar um jejum se tu ingerir chá durante o teu tempo de jejum,
não,
né?
Não, dependendo do objetivo, né, que cada um tem, poderia consumir chá. Claro que se a gente quer fazer um jejum metabólico, né, a gente não vai adoçar com açúcar, nem não. Açúcar branco, nem açúcar de coco, nem açúcar mascavo, que tudo é açúcar, então, nesse caso, a gente vai consumir as bebidas não adoçadas, né? Mas é uma coisa que pode se fazer. Uma coisa importante é seguir ingerindo eletrólitos. Então, tomar pequenos goles de água com pitadinhas de sal pode ajudar a gente não ter tanto desconforto no jejum.
E até manter a pressão num nível estável, né?
Porque às vezes a pessoa, quando começa a fazer jejum, ela, ao mesmo tempo, ela se desidrata muito. Então, o sal com a água, ele vai repor uma parte desses eletrólitos que a gente vai estar eliminando pela diurese e tudo mais. E uma coisa importante também é que quem opta por fazer jejum tem que cuidar com o que vai comer no período que quebra o jejum, no período antecedente ao jejum, tá? Então, não adianta a gente comer, por exemplo, ir num rodízio de pizza de noite ou num café colonial.
Ficar abastecida para fazer o jejum.
Um monte de carboidratos simples, carboidratos refinados, porque no dia seguinte, quando o jejum estiver em evolução, a gente vai ter como se fosse um rebote daquilo que a gente comeu. A gente teve uma carga glicêmica muito alta, né? E num período posterior, a gente acaba tendo um rebote disso. Tem uma falta desse nutriente. Então, quem está com esse propósito de, nessa semana, fazer jejum, tem que cuidar para, nos momentos antecedentes, comer mais alimentos com proteínas e gorduras boas. Uhum. Comer carne, comer ovos, frango, carne, se a gente considerar a questão da quaresma que tu falou, não estaria
incluída. Muita gente opta por não ingerir a carne bovina, isso, né? Então, comer o peixe.
Dependendo da opção de cada um, né?
Certo.
Não deixar de comer frutas, não deixar de comer legumes, não deixar de comer vegetais folhosos nesse período anterior ao do jejum. Uhum. Para que o nosso corpo vá se adaptando a essa oferta menor de carboidratos simples, que é uma coisa benéfica para a nossa saúde, saúde como um todo, né?
Como tu falaste, independente da nossa crença religiosa, o jejum é algo que meio que faz aquela limpeza no nosso organismo,
exatamente,
né? Que, querendo ou não,
também
cotidiano,
como isso.
Cotidiano faz com que a gente ingira muitas coisas que não precisava, né? Mas, enfim. Agora, Dani, até que ponto também a gente sabe que cada pessoa tem uma reação diferente, né? Até estava comentando contigo, quando a gente está com fome, a gente fica irritado, outras pessoas ficam mais introspectivas, enfim. O jejum, ele é necessariamente ligado ao nosso cérebro, né? Manda ali comandos. É, a gente tem como coordenar melhor, já que é um jejum programado, por exemplo?
Sim, então um cuidado que a gente poderia ter é com o que a gente vai comer antes, como a gente falou. Se tu vai comer um pacote de biscoito, tá? E vai fazer um jejum de 12, 14, 16 horas, não é nenhum jejum longo,
uhum,
pode ser que no período em que tu estiver em jejum, tu te sinta sem energia, tu te sinta cansada, tu sinta dor de cabeça, tu sinta uma... O desconforto, ele pode ser diferente para cada pessoa.
Sim.
Por quê? Porque tu não deu o combustível ideal para o teu organismo. Tu deu como se fosse uma gasolina batizada. E aí, o ideal é que a gente usasse, nesse período anterior ao do jejum, uma gasolina super aditivada, premium, vamos dizer, uhum, que seriam alimentos naturais, legumes, frutas, vegetais folhosos, proteínas e gorduras boas. Azeite de oliva, castanhas, nozes, os próprios peixes ricos, uhum, em gorduras boas, como sardinha, salmão, bacalhau, arenque, todos esses podem ser benéficos.
Certo. Nós estamos na época da Páscoa, Semana Santa, Sexta-feira Santa, enfim, é de praxe. Durante o ano, Dani, qual é o teu toque aqui para os nossos ouvintes do uso do jejum? O que, que seria legal o ser humano para fazer aquela desintoxicação? Quantas vezes por ano ele poderia fazer?
Depende, Rô, de quanto tempo a gente vai ficar em jejum. Então, como a gente falou, esses jejuns mais longos, eles não são indicados para todo mundo. São casos, assim, muito excepcionais. Tem que ficar... Isso não é uma coisa que a gente vai fazer por conta.
O jejum de um dia, por exemplo,
né?
Que é o praxe,
a
né?
A gente poderia fazer uma vez por semana. Tá?
Uma vez por semana. Olha.
Então, hipoteticamente, né, a gente sabe que no final de semana a maioria das pessoas exagera, relaxa, né, com relação ao que vai comer. Na segunda-feira ou a partir do domingo à noite, a gente poderia implementar o jejum, lembrando de todos esses cuidados
que a gente teve,
uhum, né?
Ingerir então, uma água, um chás, né?
Ingerir sal, uhum, né? Então, esse seria um jejum até compensatório a algum exagero do final de semana. Poderíamos fazer, dependendo do objetivo de cada um. Então, quando a pessoa quer melhorar o seu metabolismo, quer melhorar a imunidade, olha o que eu vou falar, tá? Até mesmo a imunidade tem a ver com o jejum, tá? Porque se a gente comer um monte de alimento processado, um monte de alimento industrializado, a gente está alimentando o nosso corpo, mas a gente não está nutrindo, né? Então, quando a gente comer, que a gente coma os alimentos que fazem bem para o nosso organismo, para a nossa saúde. Então, pessoas que precisam emagrecer, que precisam melhorar diabetes, resistência insulínica, poderiam fazer de 2 a 3 vezes por semana, períodos de jejum de 16 a 18 horas. Então, também pode trazer um resultado benéfico para essa melhora metabólica, né?
Bom, vamos ao nosso contraponto agora. Eu não posso deixar a Dani embora hoje sem falar do dito cujo do chocolate, que agora as ofertas são enormes. A nossa... Páscoa, né? Tem como símbolo capitalista o ovo, o chocolate, enfim. Então, as pessoas hoje, elas comem chocolate, até porque nós temos uma variedade enorme, né? À disposição da comunidade, Dani. O que não fazer com chocolate nessa Páscoa para a pessoa não passar mal, hein?
Eu acho que a dica número um é não exagerar na quantidade, né? Então, às vezes, por exemplo, crianças, né? Elas ganham cesta de Páscoa dos pais, dos quatro avós, às vezes da Dinda, às vezes da amiga da mãe. Então, lembrar que o paladar da criança, ele tá em formação, né? E não exagerar na quantidade. Se possível, sempre optar por chocolates que tenham um teor de cacau maior. Porque tudo que a gente fala que o chocolate tem benefícios e vantagens para nossa saúde, é quando a gente tá falando em chocolates que tem mais cacau.
Mais cacau, que é aquele meio amargo, né? Para as pessoas entenderem
um quanto mais alto o teor de cacau, mais vantagem, mas dentro de um bom senso. Então, para o adulto, a quantidade ideal de consumo seria de 20 gramas por dia. Que é, dependendo da marca, um ou dois quadradinhos, né? Então, não é comer 300 gramas num dia. Lembrar que os chocolates brancos não têm cacau, né? Porque a parte do cacau que nos ajuda é a massa do cacau. Então, os chocolates brancos, eles são feitos com a manteiga de cacau, que é um outro componente. Então, se a gente fosse ver legalmente, o chocolate branco não poderia nem se chamar chocolate.
Chocolate,
porque
verdade.
Para ser chocolate, o alimento precisa conter no mínimo 25% de cacau na sua composição. Então, evitar essas opções, tentar comprar os chocolates menos processados, menos industrializados, com teor de cacau mais alto e não exagerar na quantidade. Acho que esse é o maior segredo. Que tem crianças e famílias que às vezes estamos lá no mês de setembro e ainda tem chocolate que sobrou do mês de abril,
verdade,
né?
É. A mãe e o pai aí vão ter que controlar, porque se depender da criança, né, Dani, ela sai comendo chocolate o dia inteiro.
E lembrando, né, que o chocolate, apesar de ser um alimento que tem uma série de vantagens para a nossa saúde quando consumido adequadamente, para algumas pessoas ele também tem um potencial alergênico. Então, nada na vida é 100% bom ou 100% ruim. Tem sempre,
e é para todos,
os
né?
Os dois lados,
é verdade,
né? Então, para as pessoas que têm alergia ao chocolate, né? Ou algum dos componentes, por exemplo, quem tem alergia ao leite, à proteína do leite, quem tem intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, não devem consumir alimentos feitos com a receita normal, né? Então, E outras pessoas, até outros componentes, né? Pacientes diabéticos também têm que ter cuidado, porque eles têm açúcar, paciente com resistência insulínica, com obesidade. Então, tudo dentro de um contexto de bom senso, né? Que a gente costuma orientar.
Como tudo na vida, né,
Exatamente.
Dani? Temos que ter o bom senso, inclusive na nossa alimentação. Temática recebeu nesta terça-feira a nossa parceira de todas as semanas, aqui a nutróloga Daniela Capes, falando sobre este importante assunto que às vezes passa batido, né? Ah, eu vou fazer jejum. Às vezes as pessoas fazem jejum por conta e também não sabem o que estão fazendo. Agora, nesta época que antecede a Páscoa, muitas pessoas estão passando por esta fase do jejum. Então, assim, jejum, como a Dani falou aqui, preste atenção. Você pode ingerir água, deve ingerir água, né, Dani? Pode ingerir um chazinho sem açúcar, faz aquele chá natural, ferve lá qualquer erva, tome seu chá. E, acima de tudo, a pessoa tem que se sentir bem fazendo
Exatamente.
Isso. Exatamente. Né, Dani? Porque se ela não se sentir bem, fazer por obrigação, de repente até o resultado não seria o...
Para a saúde pode não ser adequado.
Dani, muito obrigada. Nessa semana da Páscoa, eu desejo aquelas energias super renovadoras nessa época que a gente costuma ver. E se emocionar muito nessa época também, né? A gente está vivendo um período do planeta, eu acho que, eu não sei o que está acontecendo, é um ano extremamente pesado, está sendo um ano bastante pesado. É toda semana uma tragédia. E a gente tem que se ajudar. E a alimentação é uma delas, né, Dani?
Com certeza. É um autocuidado que a gente está fazendo,
sem
né?
dúvida. Para a gente ter também uma cabeça um pouquinho mais arejada, no sentido de encarar os problemas de frente e tentar resolvê-los e não piorá-los. Obrigada pela tua vinda mais uma vez.
Agradeço.
Uma excelente Páscoa.
Para nós.